Olá, amigos do Cinema com Rapadura, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jura de Filho e esta semana temos um programa novamente especial.
Pois é, rapaz. E que os fãs do Rapadura Cast se preparem, pois o sangue vai correr, ou melhor, escorrer entre seus...
É, exatamente, aproveitando que a estreia do filme Hannibal, A Origem do Mal, que chega hoje aos cinemas, dia 20 de abril, é uma data importante. Nós preparamos um programa sobre o serial killer mais famoso e mais temido da história do cinema, o Hannibal Lecter.
Sim, mas quem é ele? O que fez ele se tornar esse assassino? O que faz com suas vítimas? Quais são os filmes sobre ele? Quais os livros, quem criou, quem fez o Hannibal no cinema? Todas essas dúvidas serão tiradas nessa edição do Rapadura Cast.
Yes. Aproveitando a gente...
A edição mais falsa dos
últimos. Eu lembro melhor, viu?
Vocês já escutaram esse barulho de impressora de fundo? Então... Seja bem-vindo, Thiago, de volta ao programa.
De volta pela quinta vez já. É. Vai embora, volta.
Então vamos para os e-mails. A gente recebeu alguns áudios na nossa secretária eletrônica, que foi lançada na semana passada. Só que as pessoas que mandaram não eram capacitados. Os áudios estavam péssimos, tinha chiadeira, pior do que a do Thiago aí.
Foi o Thiago brincando de várias vozes.
Obrigado.
E o único que ficou bom, a pessoa mandou só um oi. Então a gente não vai exibir nenhuma mensagem eletrônica que nós recebemos.
Propaganda de companhia de celular, né? A gente tá fazendo.
Por favor, meus filhos, mandem mensagens bacanas para nós.
É, e se não sabe mandar mensagem, é muito fácil. É só adicionar o nosso usuário em seu Google. Tá indo de quê, Júlio?
Não, nada não.
Só porque eu tô falando que é só adicionar o usuário no Google Docs e clicar com o botão direito em cima do nome e selecionar enviar a mensagem de voz. Aí coloca o e-mail da gente, que é... Fala, Thiago.
rapaduracast@gmail.com.
É isso aí. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi enviado por Jefferson Pinheiro. Olá, pessoal do CCR, estou enviando esta mensagem.
Mas quem é Jefferson Pinheiro?
Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Eu não leio todos.
O que fez ele se tornar esse assassino?
Quem é ele?
Faz com suas vítimas.
Deixa eu ler a mensagem. Olá, pessoal do CCR, estou enviando essa mensagem para perguntar se é grátis se cadastrar no CCR.
Não
tem que pagar. Tem que pagar alguma taxa de uso? Aguarda essa resposta, Jefferson.
Você manda R$10 para a agência 2524 em nome do Rafael.
É de grátis, meu filho. Tudo no CCR é gratuito.
É 0800.
Você só é obrigado a clicar nos banners do CCR. Clique, meu filho, que o negócio tá difícil.
3 mil vezes ao dia.
É.
Outro e-mail é da Natália, com TH, que é muito bonito esse nome. Natália Batista Correia. Ela diz: oi, adoro o site de vocês. Gostaria de saber se vocês têm o nome de música do trailer do filme Um Beijo a Mais.
Da música?
Não, é porque ela escreveu de música aqui.
Não, escreveu não. Escreveu.
Ela continua dizendo: gostei muito da música, mas não consegui encontrá-la. Se puderem me ajudar, obrigada.
A música,
Thiago, você
minha
sabe
filha.
A música, Thiago?
Eu sei. A música é Chocolate, da Snow Patrol.
Ah, música muito bonita.
Eu não sei, é porque eu tô lendo aqui.
Um Beijo a Mais. Um Beijo a Mais é um filme a la Ouci, né? Ouci, pra quem não sabe, é mistura de Malhação com Tiquititas.
Tiquititas, né?
E Carrossel.
Jaiminho, Cirilo.
Thiago era fã. Fala aí, Thiago. Maria Joaquina, né?
Agora um e-mail do Caio Everton, nossa figurinha carimbada por aqui, pelo Rapadura Cash. E aí, galera, ontem mesmo eu havia mandado um e-mail perguntando sobre o 20º Rapadura Cash.
De besta.
No caso, ontem que ele falou foi na sexta-feira, se não me engano. Ele ficou muito bom, bastante informativo e diversificado. Eu não sou tão fã das tartarugas toscas, mas gostei do cast assim mesmo.
Faltaram.
Ainda bem que lembraram dos jogos para Nintendo. foram os melhores da franquia. Alguém se lembra das fases em cima dos trens? Muito massa.
Ah, meu chapa, lembro.
Essa fase em cima do trem eu lembro do De Volta para o Futuro 3, só do jogo. Aquela, né, aquela trem em cima do skate e tudo.
Olha o trem.
Que inclusive... inclusive no, naquele programa do Gugu de jogos, tinha uma fase que era no trem, né?
Programa vulgo merda.
Caramba, aí de
Não, é verdade, a fase do trem.
Nesse programa aí botou Tiririca pra jogar Pac-Man, né? E comeu 7 pastilhazinhas só. O rec do pior da história.
Tiririca não sabe nem falar o nome dele.
Tinha o Shadow Dance também, né, cara? No
sim,
no
sim, Jurandir. Meio e meio.
Continuando em meio. Confesso que não tava nem aí pra esse filme, mas depois desse cast, eu estou pensando seriamente em assistir no cinema.
Assisto.
Agora, esse é o intuito do Rapadura Cast, motivar o pessoal a assistir no cinema. Sobre a dúvida do Rafael, pode-se falar e escrever anime ou anime. E eu quero ver mesmo agora a bagaceira que vai ser essa secretária eletrônica, diz o Caio Everton. Abraços a todos e etc e tal.
Pois é, o próximo e-mail é da Vanessa Santana Carvalho.
De novo, né? Semana passada ela mandou um e-mail.
Gente, o Michelangelo não foi quem pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano? Dois olhinhos. O desenho das tartarugas ninja são fofas demais. Chegou devagar no Brasil, quase parando, mas eu nunca vi em tão pouco tempo fazer um sucesso enorme, gigante. Ai, como eu gosto. Eu não lembro direito, mas eu acho que o Mestre Splinter, ratinho charmosíssimo, junto com o Destruidor, foram pupilas do mesmo mestre. Eu espero que esse filme valha a pena, pois o desenho merece. Beijo, gente. Abraços, kisses.
Muito obrigado, Rapadura Cat. Oh, pra quem não sabe, vamos contar aqui a história do Splinter. Ele foi treinado pelo Amato Yoshi. Ele morava no esgoto, esse rapaz.
Não,
esse
tem que falar, rapaz, tem que falar com a entonação japonesa. Amato Yoshi.
Yoshi,
aquele dinossauro do Mario Bros.
O Yoshi, pronto.
Ele passou a conviver com os ratos, na verdade, porque ele morava no esgoto, né? E ele acabava se transformando num roedor também, sabe? O mestre se transformava no roedor.
Mas tem certas histórias que a gente não conta.
No gibi, o Splinter era o rato de estimação do Amato, que ele acabou vendo o seu dono ser assassinado pelo Destruidor, né? Que é o Oroku Saki. Daí o ratinho, ele, pela raiva, pela vingança, sede pela vingança, ele acabou desenvolvendo capacidades humanas.
Não, ele sofreu uma mutação.
Moral.
Foi afetado pelo Uzi.
Moral da história: não crie ratos.
É. E o Michelangelo foi ele que fez mesmo a Capela Sistina no Vaticano.
Sim, e em algum momento a gente disse que ele não fez.
É, eu não lembro, mas...
Não, é, whatever.
Vamos continuar. Vamos dar uma lida no blog do Cinema Corabadura. Nós tivemos alguns comentários interessantes, etc e tal.
Diga um deles aí.
Um deles foi... um dos comentários foi bastante interessante, foi do Adriano. Eu seu nome não lembro a cidade dele, mas tudo bem. Alguém estava com a dúvida sobre o que significava a palavra cowabunga. E, na verdade, o Adriano colocou uma história pra boi dormir aqui, literalmente. Segundo o Adriano, ele disse que cowabunga era uma expressão usada num ritual antigo de bruxaria.
Conversa, mano.
Que
é o quê, galera?
Que consistia no sacrifício de uma vaca para fins de ascensão no ambiente de trabalho. Então, se você tá mal no seu trabalho, mate uma vaca. Era mais ou menos essa a ideia do cowabunga. Daí os bruxos daquela época, eles não sabiam que a vaca era considerada um animal sagrado, sabe, em alguns lugares. Daí o seu sacrifício acabou se transformando numa magia negra, toda vez que eles falavam. Todos os bruxos dessa seita, eles morreram de forma assim bizarra, mas a morte deles afetou certos bovinos e que deu origem ao mal da vaca louca. A expressão cowabunga, a partir de então, passou a ser considerada de mau agouro e blá 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 blá.
Jurandir, sabia que se rodar a música da Xuxa ao contrário, tem coisas demoníacas?
É, tem um no Fofão tinha uma faca, né, dele.
No Fofão, é. O Thiago, eu fui lá na casa, primeira vez que eu fui na casa do Thiago, tinha lá um Fofão todo rasgado. O que foi, Thiago? Eu abri pra ver se tinha uma faca.
Que ele queria passar manteiga no pão e tinha acabado as facas dele.
Que é isso,
mano? Não, o Thiago é psicopata. Falando em Hannibal Lecter, o Thiago é muito parecido.
É. Mas essa história do Adriano é bizarra e não é verdade. Mas foi muito bem, foi um comentário bastante interessante. Por e isso, comentem nos blogs, pelo amor de Deus, no blog do CCR. Comentem todos os dias, repitam seus comentários. Vamos agora para o... Hannibal Lecter. Afinal, quem é Hannibal Lecter? Você sabe, Rafael, quem é o Hannibal Lecter?
Eu tinha um vizinho meu que o nome dele era mais ou menos parecido. Francisco Lecter, o nome dele.
É o Hannibal, né? O Hannibal, né? O
nome dele. É o Hannibal, é.
Seu Hannibal. O Hannibal Lecter é um personagem de ficção criado pelo Thomas Harris, que escreveu vários livros sobre esse assassino canibal. O primeiro deles foi o Dragão Vermelho, de 1981.
Que também é o nome do primeiro filme, né? Não
é. Exatamente. O primeiro
livro. Terceiro filme.
Não, quem não conhece, não, existe... A primeira menção a Hannibal Lecter foi Dragão Vermelho, de 1986,
86,
o filme.
Exatamente. Que é dos mesmos produtores, desse filme atual que vai ser lançado sexta-feira agora. Que é o Dino e a Martha DeLawrence. Eles são casados, ou irmãos,
exatamente. Ou o Thomas Harris, ele escreveu O Dragão Vermelho em 81, escreveu O Silêncio dos Inocentes em 88, escreveu Hannibal em 99, e em dezembro de 2006, ele escreveu a Hannibal Rising, que é o...
Rising.
Inclusive é o título do filme, né? Do filme que vai ser lançado
exatamente
hoje.
E pelo contrário do que posso imaginar, ele não queria ressuscitar a franquia. Os
exatamente
produtores, o Dino e a Martha, foram falar com o Thomas Harris, né? E ele disse, rapaz, não vamos fazer, não. Mas aí começaram a conversar direitinho, cerveja vai, cerveja vem, né?
É.
Ele resolveu ser, inclusive, o roteirista do filme. Foi daí, do filme, para o livro que nasceu.
Pelo visto,
no caso, a origem da história, porque ele não tinha pensado no
Hannibal,
origem da história.
A origem do mal.
Não, e pelo exatamente visto, a moda do Hannibal não vai acabar tão cedo, né? Porque o próprio Dino DeLawrence já disse que esse novo filme vai abrir para uma nova franquia mostrando a juventude dele.
É.
Diz que eu não concordo.
Diz que ao fim desse novo filme tem muita coisa para abordar ainda.
Uhum.
É, Jorge Lucas dos Hannibal, né?
É, na verdade, o Thomas Harris, ele escreveu esses quatro livros sobre o personagem que foi criado por ele, mas esse A Origem do Mal, ele se passa bem antes do Silêncio dos Inocentes, né?
Muito antes. E o interessante é que no Silêncio dos Inocentes, o Hannibal nem tem tanto destaque, né?
É, na verdade o destaque fica pra Clarice...
É mais a investigação e tal.
Silêncio
dos Inocentes, pra ter ideia, no Silêncio dos Inocentes, eu tô nervoso. Eu tô com medo dos Hannibal aqui. Ele só aparece 18 minutos no total. Enquanto que nesse filme novo, né, na origem, ele aparece 90% do tempo.
É, mas já vamos falar desse primeiro filme logo, que é O Silêncio dos Inocentes, que é de 91. É, ele é focado mais na investigação da Clarice, que é vivida pela Judy Foster, né? No começo da carreira e tudo. Quer dizer, no começo da carreira não, mas assim, já... Ela, a partir do Silêncio dos Inocentes foi que ela apareceu mais pro cenário cinematográfico.
Até porque ela ganhou o Oscar, né?
Taxi Driver, mano.
Foi?
Quando ela pelo Taxi Driver, ela tinha 14 anos, se não me engano.
É, mas ela ganhou o Oscar, realmente deu aquele boom, foi com esse Silêncio dos Inocentes, né, cara?
Justamente, porque o Silêncio dos Inocentes, ele não foi só um filme de suspense. Ele foi que impulsionou a moda dos filmes de um psicológico, né? Os trilhas psicológicos, na verdade, né?
É, que tem toda aquela... É que além da narrativa tensa, né? Ela é aterrorizante. Ela é tensa e aterrorizante ao mesmo tempo. Que não
encontrava
muito.
E os personagens são complexos. E foca bem a personalidade de cada um.
Isso, é explorar a personalidade de cada um, os atos de cada um. Isso é um thriller psicológico.
É aquele tipo da coisa. O Hannibal é um anti-herói, mas só que o público causa... ele causa uma empatia no público.
Olha só. Ele apareceu 18 minutos no filme somente, mas o tempo que ele aparece é fenomenal, porque aquele olhar Anthony Hopkins, ele tava novo na época, assim, né? Ele já tava, já era maduro.
Não, ele já era velho.
Não, mas ele não tá tão velho como no Hannibal, por exemplo. Ou no Dragão Vermelho, que é de 2002.
Tá, eu vendo? Acho que o Anthony Hopkins já nasceu velho.
Mas ele tinha um olhar que, pelo amor de Deus, cara, quando você olha pra aquilo ali, você não tem quem não fica arrepiado com aquilo. Porque
então,
ele tinha um olhar de canibal mesmo, de quem... de louco, sabe?
É esse o problema. Foi esse um dos problemas, rapidinho, Thiago. Foi esse um dos problemas pra a construção desse novo filme, principalmente no elenco, né?
Uhum.
Quem seria o protagonista? Quem conseguiria encarar não só o Rainbow, mas também a atuação do Anthony Hopkins?
É o legado, né, cara? O legado do Anthony Hopkins tem que ser respeitado, na verdade.
E assim, outra coisa interessante pro filme é que o Rainbow é um vilão extremamente inteligente, porque ele é formado, é psicólogo.
É.
E o roteiro foca muito nesse duelo de conhecimento entre ele e a Clarice Starling, né? E ficou muito bem feito isso.
E como eu tinha falado, por exemplo, apesar de ser um vilão, né? Apesar de ser um anti-herói e tudo, ele causa uma simpatia assim, com o público. O público gosta dele.
Explicando um pouco a história do filme, a Clarice Starling, que é vivida pela Judy Foster, ela acabou de entrar no FBI, né? Ela foi convocada para entrar numa missão para capturar o serial killer responsável pelo desaparecimento de várias garotas na cidade, que deve ser Nova York, né? Tudo acontece em Nova York.
Tartaruga Ninja, né, Agir?
Isso. Ele... Na verdade, a Clarice, ela conseguiu uma pista interessante, que são casulos de borboletas. Por isso que o nome é Silence of Lambs, né?
Of the Lambs.
E a capa do filme é uma mulher com uma borboleta na boca, né?
Exatamente.
Ah, eu pensei que era do efeito borboleta, mas isso daí...
Por isso que o nome Silêncio dos Inocentes, ele não tá tão ruim... Pra ser a tradução, porque a capa é como se fosse uma moça ou uma criança, mais ou menos, com a borboleta na boca, que mostra uma inocência, sabe, assim, de... Então, é o silêncio dos inocentes, que a borboleta tapando a boca da criança e tudo.
Mas o filme tem nada de inocente, né, meu chão?
É. Daí, a filha de uma senadora famosa da época, ela foi sequestrada. E toda a polícia agora ficou mobilizada para achar esse assassino, sabe? Só que como o Hannibal Lecter, que era um assassino entendedor de tudo, ele que inspirou vários outros serial killers, ele já estava preso, e a Clarice, para tentar construir um perfil do psicopata, ela foi conversar com o Hannibal Lecter. É a partir daí que o negócio começa a se desenrolar. Porque o Hannibal Lecter, ele começa a fazer um jogo com a Clarice, dizendo assim, por exemplo, eu só vou te dar essa pista se você fizer tal coisa, sabe? Ele nunca... Ele não era obrigado a ajudar, sabe, a Clarice, porque na verdade ele já estava condenado à morte.
Uhum.
Então, ele começa a estudar também a personagem da Clarice, entendeu? É sensacional, cara. O assassino desse filme, ele é homossexual, e como ele está insatisfeito com a forma física dele, ele mata as mulheres arrancando toda a pele delas.
Tosco demais, caralho.
Pra, como se a pele das mulheres ele colocasse por cima do corpo dele, ele acabasse ficando parecido com uma mulher, entendeu?
Bizarro, hein? Aquela cena do filme que ele tá nu, costurando assim, com a máquina de costurar com as peles das mulheres.
A vítima, a última vítima desse serial killer foi a filha da senadora, que foi sequestrada, e ela estava aprisionada num porão de uma casa velha, que na verdade é o cenário da última parte do filme, né? Daí a Clarice, ela acaba se concentrando na primeira vítima do serial killer. Na verdade, eles acabam desenrolando que o serial killer, ele se baseou muito no Hannibal Lecter para construir os seus assassinatos, para deixar o serial killer, que é serial killer mesmo, ele sempre deixa uma marca nas vítimas, né?
É um padrão, ele segue um padrão, assim, de assassinatos e tal.
Né? Tem aquele do Zodíaco, tem o Jack Estripador, tem todos eles que tinham sua marca registrada.
Exatamente, e esse cara era arrancar a pele das crianças, das mulheres, na verdade. essa busca incessante da Clarice pelas pistas ou pelos possíveis perfis de assassinos. Porque, na verdade, ela, no início, queria descobrir quem era esse assassino, entendeu? Porque ninguém sabia quem era. Então, no desenrolar do filme, é que ela vai descobrindo, tentando procurar alguns possíveis endereços. Ela tinha uma lista de assassinos que estavam soltos.
Ou faz lá uma investigação policial de praxe.
É, e na verdade o filme ele acaba com o Hannibal Lecter livre nas ruas do Haiti, que é o que dá uma possível sequência, né? Na verdade a sequência Hannibal é a partir dali. Esse Silêncio dos Inocentes ele fez um estrondoso sucesso, como eu falei antes, ele virou uma espécie de padrão de filmes de thriller psicológico. Inclusive chegou logo o Seven, que dizem que foi uma cópia, não, mas ele melhorou esse padrão psicológico.
É, ele foi, na verdade, assim, ele foi esse padrão, mas só que amadurecido, né? Já estava embasado, assim.
Que é fenomenal também. Esse, e, o Silêncio dos
Inocentes... falar nisso, o filme foi sucesso em crítica, sucesso em público e sucesso também na academia, né? Que ele foi indicado para 5 Oscars.
É, não, na verdade ele foi indicado para 7 Oscars.
Exatamente.
E acabou ganhando 5 filmes.
Que foi de melhor categorias. Filme. Diretor, meu melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, vai acreditar.
Ele foi o terceiro filme da história a conseguir ganhar as cinco principais categorias do Oscar, que são essas cinco. Quem conseguiu antes foi aconteceu naquela noite de Frank Capra e Um Estranho no Ninho, que é o do Jack Nicholson. Né? É. O Silêncio dos Inocentes é dirigido pelo Ridley Scott.
Se equivocou aí. Porque o primeiro é dirigido pelo Jonathan Demme, o Ridley Scott só dirigiu a sequência, que é o Hannibal.
É o Silêncio dos Inocentes é dirigido pelo Jonathan Demme.
Só que ele se recusou a voltar pra sequência, aí chamaram o Ridley Scott pro Hannibal.
Pronto.
Pois é. E outra coisa, o primeiro ator a quem foi oferecido o papel de Hannibal Lecter foi, na verdade, o Gene Hackman. O Anthony Hopkins foi mero, assim, não deu certo com o Gene Hackman, vamos fazer com o Anthony Hopkins. E quando o diretor, o Jonathan Demme, se envolveu, né, com o projeto, ele convidou em primeiro lugar a atriz Michelle Pfeiffer para ser a Clarice Starling.
No lugar da Judy Foster, né?
Exatamente.
Michelle Pfeiffer, Gene Hackman, a mulher gato e o Lex Luthor.
Ah, meu chapa, no exato momento que ela cruzava as pernas ali, já pronto, desvendou tudo.
E depois, já que a Michelle Pfeiffer ela não aceitou ser a Clarice Starling, ele convidou depois a Meg Ryan, né, que tava no...
Era na época.
Tava despontando na época.
É, porque é a queridinha da América, né? Aquelas bambambas.
Exatamente.
E outra, o Anthony Hopkins. Olha só essa curiosidade. Ele descreveu a voz que ele fez pro Hannibal Lecter, né? Como uma mistura entre Truman Capote e Katharine Hepburn.
Cabe é criativo, viu?
Mas na verdade, Truman Capote, cara, eu não vejo nada parecido.
É, porque o Truman Capote é.
Uma voz assim.
É viva, né?
Do Felipe Seymour Hoffman.
E pra quem não sabe também, né, o Thomas Harris, quando foi escrever o livro do sobre o Hannibal Lecter, ele se baseou no serial killer real, né? Que era o Albert Fish, que foi famoso na época e tudo.
Foi mesmo, cara. Eu não conhecia esse não.
O grande Albert Fish.
E uma curiosidade, né? Hitchcock, no Silêncio dos Inocentes, o diretor do filme, o Jonathan Demme, né? Demme. Ele aparece no final do filme usando um boné azul.
É.
Galera querendo aparecer.
E outra, o Demme não fez só Silêncio dos Inocentes, não. Quem não se lembra, vamos citar aqui, já que o Jurandir não sabe nada. Ele fez Filadélfia também, dirigiu Filadélfia.
Sensacional.
E mais recentemente, Sob o Domínio do Mal. Que não é essas coisas todas, mas...
Que é com
o
Denzel Washington, com a Meryl Streep.
Exatamente.
É muito bom.
Ele fez uma biografia do Hitchcock, mas que foi só pra reunião, pra televisão. Você que citou o Hitchcock aí, ele é fã do Hitchcock.
Vamos falar na sequência agora, né? Hannibal.
Dear Clarice, I have followed with enthusiasm the course of your disgrace and public shaming. My own never bothered me, except for the inconvenience of being incarcerated.
Agora, né, a gente vai falar sobre o Hannibal, filme lançado em 2001, a lembrar 10 anos depois de Silêncio dos Inocentes, né?
Isso aqui é segurar uma franquia.
É. A história do filme, na verdade, ela se passa 7 anos após o Silêncio dos Inocentes. Mas na cronologia real, ela se passa 10 anos.
E o Hannibal já prisão, não
era.
Né?
É. O Hannibal já não era tão. O Anthony Hopkins ele já não era tão novo. Na época que fez o Silêncio dos Inocentes. Então, velho, né? Ele tem início já o final do Silêncio dos Inocentes, que é quando o Lecter escapa da prisão. Aí ele passa a trabalhar numa biblioteca em Florença. E a agente do FBI, Clarice Starling, que é vivida pela Julianne Moore.
Agora, né?
É, porque a Judy Foster não aceitou repetir o papel e tudo. Ela acabou entrevistando o Hannibal Lecter.
E esse é Michelle Pfeiffer, né? Agora, dessa vez.
Ah, Só que o pessoal envelhece também, né, cara? E a Julianne Moore, ela que tava mais apta pra assumir o papel. E não fez um mau trabalho, sabe?
Não, mas a Judy Foster, também já tinha experiência, né, cara?
É, mas a Judy Foster, ela caiu muito bem no papel da
é só que a Julianne Moore, ela já era experiente, já tinha feito Psicose.
Isso.
Filmes com Magnolia, por exemplo.
É. A Clarice, ela já tinha entrevistado o Lecter na cadeia. E no hospital antes que ele fugisse da segurança máxima. Mas só que depois que ele fugiu, ela nunca esqueceu o Hannibal Lecter. Ela sempre sonhava com ele caçando ela ou indo atrás dela. Ela sempre tinha aquela sensação de que estava sendo seguida, entendeu? Mas aí ele dá início a uma nova trama, que é um outro serial killer, que é o Mason Verge, né? Que é vivido pelo Gary Oldman.
O sinal tá todo deformado nesse filme, irreconhecível. Se você não sabe o que é o Gary Oldman, você não reconhece ele no filme.
É. Ele na verdade, ele foi uma vítima do Hannibal Lecter, que ele acabou sobrevivendo. Só que ele ficou completamente desfigurado, como o Rafa, o Thiago falou aí. A partir daí, ele fica totalmente ele acaba ficando louco, ele quer vingança a todo custo e acaba começando a caçar o Hannibal Lecter e descobre que onde o Hannibal está morando, está trabalhando e tudo, ele acaba usando a própria Clarice como vítima, né? Como isca para ele.
E outra coisa, de curiosidade desse filme, por exemplo, o ex-diretor, né, o Jonathan Demme, sabe por que, é que ele recusou o papel?
Por quê?
Ele achou a história muito violenta.
É, na verdade, esse Hannibal, ele é bastante violento. Tem uma cena que a pessoa tá alguém do filme tá sentado numa cadeira de rodas.
É o Ray Liotta. Não, é o próprio Gary Oldman.
É o Ray Liotta, não é não?
Não, eu também.
É, ele tá sentado numa cadeira de rodas, daí ele amarra uma corda no pescoço da pessoa, ele pega uma faca e corta a barriga dela e empurra da varanda da onde ele tava, do prédio lá.
Ah,
daí a pessoa acaba ficando pendurada pelo pescoço e as tripas caindo assim na barriga.
Pelo amor de Deus, mano.
É uma cena muito, muito forte mesmo.
Ah, isso aí é qualquer, tá no começo do filme. É no final que o Eliota tá dopado, aí o Hannibal abre a cabeça dele.
E fica comendo o cérebro dele, né? Ele tira um pedaço do cérebro e assa, né, cara? Fica comendo.
Coisa de criança.
Sim, mas isso aí o Indiana Jones fez.
Sabe pra cá. É. Daí a Judy Foster, né, ela também se desligou do filme justamente por aquilo que a gente falou, né?
Ela não concordou com os rumos tomados pelo personagem.
É. Ela disse, aquela típica atriz, né, que faz um filme pra marcar e pronto, não faz.
Pronto. Não vou fazer.
Porque no filme, o filme se focava muito na Clarice, né? Mas no 2 não, o 2 é o Hannibal, tanto que o nome do filme é Hannibal. E o filme mostra mesmo a carnificina que o Hannibal faz, e não a investigação em si é o foco.
E assim, apesar de ser adaptação e tudo, o final é muito diferente do final do filme. O final desse filme é muito diferente do final do livro.
É, mas o Thomas Harris, ele concordou com a alteração do final, né?
Concordou. E só concordou porque o Ridley Scott provou por A mais B que era totalmente infilmável aquele final.
Justamente.
Eu não li o livro.
O Ridley Scott, que dirigiu o Hannibal, ele é conhecido por vários outros filmes, né? Blade Runner, Gladiador, o recente Cruzada, né? Esse Hannibal, ele tem as cenas mais fortes sobre o vilão, né? Sobre o Dr. Lecter. Ela é mais carnificina do que a história. Ele não fez tanto sucesso. Ele não fez tanto sucesso de público nem de crítica.
E assim, perdeu qualquer identidade, né? Porque não é um thriller psicológico. É um thriller, é quase um terror.
É, na verdade, ele virou foi um filme escatológico, né, cara? Pra mostrar essas cenas mais bizarras e tudo. Cara, como Jogos Mortais.
Eu achei útil o Hannibal. Tem gente que disse que não achou útil e tudo.
Não, é bom, mas...
Mas assim, eu... É, não sei, cara. Eu acho importante pra trilogia você variar um pouco.
Não é um filme ruim. Mas assim, é o mais fraco dos três.
É.
Os três originais. Antes desse novo, né? Que chega agora.
Exatamente. Já que a gente vai... Já começou falando, vamos falar agora sobre o Dragão Vermelho. Em 2002 chegou o Dragão Vermelho, né? Que eu considero...
O pior, eu acho o pior.
Ele fica logo atrás do Silêncio dos Inocentes, sabe? Eu gostei muito dele. Eu gostei muito porque ele não focava no Hannibal Lecter, né? Ele focava também... em outro assassino. No...
Agora sim, esse filme é muito bom em termos de equipe, né, cara?
Sim, é, que o protagonista é vivido pelo Edward Norton, né?
É, tem a atuação do Ralph Fiennes também, espetacular.
O Ralph Fiennes, que é o vilão.
Ele faz o Francis... Don Lauer Rider.
Lembra do Philip Seymour Hoffman nesse filme? Que ele morre na cadeira de rodas pegando fogo.
Exatamente.
Isso, é ele sai descendo na rua, né, cara? Pegando fogo, assim, na cadeira de rodas. Muito louca a cena.
Tem o Harvey Keitel no filme também.
Isso, mas isso foi aquilo que eu falei. Ele, e o Graham, que é vivido pelo Edward Norton, ele foi um agente que acabou escapando do Hannibal Lecter, né? Ele conseguiu fugir dessas... Pra quem não sabe, o Dragão Vermelho, ele se passa antes do Silêncio dos Inocentes.
Exatamente.
Eu, quando fui assistir esse Dragão Vermelho, eu não sabia disso, e achei completamente estranho porque, vou dar um spoiler básico, porque no final do Hannibal, ele perde a mão, né?
Uhum.
Ele perde a mão no final do Hannibal. Exatamente. Então, quando começava o Dragão Vermelho, eu via o Hannibal e ele tava com a mão. Eu, puta merda, foi o que aconteceu, sabe? Eu não sabia.
Skywalker, botou um protótipo.
É, o Anthony Hopkins de Darth Vader.
Daí esse Dragão Vermelho, o Hannibal Lecter, ele já tá preso, assim como no Silêncio dos Inocentes. E o Will, ele acaba usando o Lecter pra tirar informações, a mesmo esquema que a Clarice fez com o Lecter no Silêncio dos Inocentes.
E vejam só, né? O detetive da vez é o Hulk.
É, o
Edward Norton, anunciado.
O Edward Norton.
Na continuação.
O novo Hulk já enfrentou o Hannibal Lecter, veja só.
É. Ia morrendo no final, na verdade, né?
Ia.
É, o Francis, que é o Ralph Fiennes, ele tinha uma tatuagem gigante, né? De um dragão nas costas, né?
Não, dragão não, cara. Era tipo um bode, assim, sei lá, uma ovelha. Um troço, assim, com uns chifres muito louco, assim.
É. E era isso que dava a gente não sabe se é um dragão, se é um bode ou se é um búfalo. Deve ser um desses três,
aí. Não me lembro muito bem, assim, mas era o que dava a inspiração. Era o que mostrava o outro ser desse personagem, né? Um personagem com duas caras e tudo.
Exatamente, mas aí...
Invocava-se a partir dessa tatuagem.
É, na verdade, o Francis, ele acaba se apaixonando por uma cega, né?
Isso.
Porque ele é um pouco deformado, né?
Era o único que não conseguia ver, era o único que não conseguia ver quem realmente ele era, assim.
Isso, ele era deformado, o Francis, e todo mundo já olhava estranho pra ele. Só que como ela era cega, ela conseguiu ver um lado humano no serial killer, né? E isso é que faz com que o Francis, ele tenha crises de personalidade, na verdade.
Jurandir, você sabe que quem foi cotado para ser esse personagem também?
Não sei.
Pessoas como Nicolas Cage.
E o Michael Keaton.
E Sean Penn
também. Michael Keaton foi no primeiro filme.
Foi, isso é velho, do Michael Keaton. Pois é, o Nicolas Cage e o Sean Penn foram cotados para ser o Francis.
É, mas ficou muito bem com o Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes já tem uma cara de doido, sabe, cara?
O Nicolas Cage tá cotado em todo canto, né,
macho? O Nicolas Cage é cotado para ser super-homem, para ser várias coisas. Você botar com
a
gente
várias coisas. Faz a bagaceira do motoqueiro fantasma, né?
Exatamente. É, esse filme, esse Dragão Vermelho, apesar de se passar antes dos Silêncios Inocentes, ele se passa depois do Hannibal, A Origem do Mal, que é esse filme que tá chegando hoje nos cinemas.
E é difícil convencer que o Anthony Hopkins tá mais novo nesse filme, que tá do mesmo jeito.
Não, mas Thiago, parecia não. Na verdade, quem ia fazer esse papel do Anthony Hopkins mais novo era o Jude Law.
Jude Law, é sobre isso aí.
Né? Mas aí, assim, tava até as bases estavam postas, né? Mas aí resolveram usar maquiagem no Anthony Hopkins, disseram que ia ser melhor.
Mas mesmo, cara, assim, cara, não deu, viu, cara? Ele continuou muito velho, ele tava gordo pra caramba. Porque no Silêncio dos Inocentes, ele tinha cara de psicopatazão, ele já era mais adulto, mas ele tava magro. Já não. Em 2002, nesse filme, o Anthony Hopkins já tava gordo, com a carizona inchada. Eles tentaram, a partir da maquiagem, emagrecer, mas não deu certo.
É, mas tem o seguinte, né? Não seria o Hannibal se não fosse o Anthony Hopkins. Eu acho que o Jude Law não ia convencer o povo se o Jude Law
aparecesse. Não, eu acho que assim... Nesse caso, o Hannibal...
Tudo bem, porque ele criança e tal, não tem como...
Thiago, eu acho que assim, o Hannibal não precisava mais convencer ninguém, cara. É. Você já tem ideia de quem era o Hannibal com dois filmes, duas ótimas atuações do Anthony Hopkins. Eu acho que não precisava de uma terceira atuação. A imagem já estava colocada.
Não, eu acho que a imagem está muito ligada ainda a Anthony Hopkins ao Hannibal. Eu acho que o público não ia saber ainda de desvincular. Eu acho.
Eu também acho isso, Thiago. Eu acho que o Anthony Hopkins, ele tinha que aparecer mesmo nesse Dragão Vermelho. Mas só que ele não ficou bom, cara. Eu particularmente não achei bom a participação dele.
Acho que o Jude Law ia conseguir fazer aquele olhar dele.
Talvez.
Não sei, né, cara?
É difícil prever.
É tudo no caso à parte. Na verdade, uma curiosidade que acontecia nos sets de filmagem do Silêncio dos Inocentes é que toda vez que tinha aquele clima do Hannibal Lecter com aquele olhar...
Morria alguém.
Não, o estúdio não ficava com um ar diferente, sabe, cara? Porque ele conseguia encarnar bem um olhar de um psicopata, entendeu?
Ah, meu amigo,
foi sensacional.
É fascinante.
Não é por nada que ele ganhou o melhor ator, né, cara? Não é por nada no Oscar, por esse filme.
Por esse filme ele ganhou?
Ganhou o melhor. Não, ganhou pelo primeiro, né? O Silêncio dos Inocentes. Que foi o que marcou, né, cara, o personagem.
Engraçado. Sim. Assim, voltando, né, que no final do filme diz que aparece a Clarice Starling, né? Ou é pra aparecer, porque o cara chama. Vem aqui, a detetive Clarice e tal. A Judy Foster recebeu uma proposta, né? Pra fazer uma ponta no filme, mas recusou de novo. Ela já tinha sido chamada pra aparecer no Hannibal, recusou.
Exatamente.
E agora pra fazer uma ponta de 1-2 segundos, e ela recusou também.
Se fosse o Vin Diesel, ele ia.
É. Como ele aparece no Velozes e Furiosos 3, né?
Pois é, o Vin Diesel é humilde, é uma pessoa boa.
Foster, mas esse final do Dragão Vermelho é bacana porque faz uma ligação entre os filmes, né? Isso é interessante.
Mas eu acho que assim, esse problema de, tem que ser o Anthony Hopkins, tem que não ser, não sei o que, bababá, coisa e tal, é um problema desde o início. Porque assim, por que não fazer uma coisa já sequenciada, né? Talvez hoje, como tudo é trilogia, né? Eles já pensassem em fazer essa questão mais, vamos fazer Dragão Vermelho, depois vamos fazer isso, depois isso.
É, virou moda pra fazer prelúdio, né? Star Wars...
Não, mas na verdade não é culpa do estúdio ou de quem filmou, porque os livros são dessa forma, entendeu?
Não, eu sei que os livros são dessa forma, mas se fosse uma história pensada, não seria assim, tá entendendo?
Mas, tem aquele velho porém. O primeiro livro escrito foi o Dragão Vermelho e depois foi o Silêncio dos Inocentes. Só que eles preferiram filmar o Silêncio dos Inocentes primeiro, depois filmaram o Hannibal e depois eles viram que dava pra fazer alguma coisa a mais, aí filmaram o Dragão Vermelho, entendeu?
Tinha que fazer algo pra cativar logo, pra dar o velho boom, né? Aqui, é isso aqui, não vai mais, vai ser daqui pra melhor, né? Ou na verdade foi daí pra pior, né?
Mas só que eles apresentam o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes, fazem muita coisa e eles não queriam focar nesse, porque o Dragão Vermelho é mais focado no Francis, né? No serial killer Francis.
Isso.
Sendo que o Silêncio dos Inocentes não é focado no assassino que é homossexual, mas tudo o clima do filme fica lá na delegacia quando a Clarice está entrevistando o Lecter, no caso, né?
Todos os filmes é uma coisa quando aparece o Anthony Hopkins e outra quando não tem o Anthony Hopkins. Sendo quem está em cartaz, seja o Jude Foster, Ralph Fiennes ou o que for. Anthony Hopkins é o que leva o Dragão Vermelho, o Hannibal, tudo nas costas.
É, e agora que a gente encerrou a parte da a trilogia inicial, a gente vai falar agora do novo filme, né, cara?
Lançamento.
O novo filme que pode ser o início de uma nova trilogia. E agora, né, chegando hoje aos cinemas, tem o Hannibal, A Origem do Mal.
Devia ser Hannibal Returns, cara. Mas na verdade, assim, antes de falar a história do filme, vamos falar aqui que, presta atenção, quem foi cotado pra ser o Hannibal jovem. Sabe, Thiago?
Eu ouvi dizer que até o Macaulay Culkin tava cotado, né?
Bom, primeiro, eu lembro de estar escrevendo essa notícia. Eu lembro de estar escrevendo essa notícia. A primeira notícia sobre Hannibal era que Macaulay Culkin ia voltar aos cinemas. Como? Hannibal.
Já pensou? Não é aquele gritinho lá, esqueceu de mim.
Além do Macaulay Culkin, também foi cogitado o Hayden Christensen, que é o Anakin, né? Skywalker.
Grande Anakin. Darth Vader.
Exatamente. E no filme, né, o filme se passa logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Nesse filme, o Hannibal assiste de perto a morte violenta de seus pais, que é o que vai mostrando um pouco a origem, né? Sem apoio, ele é obrigado a morar em um orfanato soviético, onde sua família morava anteriormente, né? E logo depois, assim, de um tempo morando lá, ele parte para Paris, na tentativa de encontrar seu tio, mas acaba sendo recebido pela senhorita Murasaki Shikibu. Sabia que tinha chinês no meio? Sabia, tinha chinês no meio, bicho.
É vida pela Gong Li, né, cara?
Gong Li, exatamente.
Fez o Miami Vice.
Aí, no caso, ela é uma viúva. Essa mulher é uma viúva muito bela, misteriosa. Que ele dá carinho e amor. Oh, que lindo, Jurandir. Aí, lá, ele decide estudar medicina, né? Como forma de aumentar suas habilidades. Para poder fazer justiça contra os criminosos de guerra que o perseguem. Então, na verdade, ele é quase um Batman.
Ele acaba na medida que ele passa a conhecer melhor a natureza, né, do seu próprio eu, é que ele descobre esse instinto assassino, né, cara, que ele tinha.
E aí vai mostrando o que construiu esse personagem Hannibal, né, o passado, a morte dos pais. Acho que vai ser mostrando, e por que ele resolve ser canibal. Deve ter uma explicação, assim, plausível.
E outra, o Dino De Laurentiis, né, que foi produtor de todos os filmes, praticamente.
Só vive ele disso, já, né?
É, só vive disso, exatamente. Mas ele comprou, cara, os direitos do Thomas Harris. Na verdade, o Dino De Laurentiis, ele pensou logo em fazer um filme quando estava terminando de produzir Dragão Vermelho. Porque quando ele estava em turnê, o pessoal ficava perguntando, né, assim, mas por que Hannibal Lecter virou esse monstro? Por que ele se tornou um canibal? E ele acabou pensando, rapaz, essas perguntas são interessantes, têm que ser respondidas, né? De alguma forma tem que ser respondidas. Assim, não precisa ser um grande boom, mas tem que ser respondida.
E todos os filmes da franquia original foram baseados em livros, né? Só que esse, o livro não existia. Aí é que tá, ele mandou o Thomas Harris escrever o livro, ele escreveu o livro, pra depois escrever o roteiro.
Ele não manda em nada, não, tio. Ele conversou com o Thomas Harris, vamos falar assim.
Sim, pronto, conversou, ofereceu uma quantia, digamos assim, agradável. Aí, rapaz, quer escrever um livro, não, sobre a origem, né? Pronto, o Thomas Harris escreveu o livro, depois convidou para escrever o próprio roteiro.
Não, na verdade foi assim, o Thomas Harris estava relutante, o Thomas Harris estava relutante em reviver o personagem, né? Mas aí ele ficou tão envolvido que decidiu, não, rapaz, eu vou escrever até o roteiro agora. Aí, como disse a Marta, que também é produtora, a Marta é alguma coisa parentesco com o Dino De Laurentiis, né? Ela simplesmente olhou pro Thomas Harris e disse, tá, então como é que a gente pode recusar, né?
É, na verdade, depois ele já tinha conseguido um financiamento pra produzir o filme, ele já tinha 50 milhões já guardados que esse foi o orçamento do filme, na verdade. E então ele esperou muito para que o Thomas Harris ele fizesse o livro, né, que foi lançado em 2006. Para a partir daí, eles começaram a produzir o filme. Na verdade, o Thomas Harris ele acabou sendo também o roteirista do filme, né?
Isso, ele está sendo o roteirista desse filme. E a primeira questão, logo depois dessa questão do livro, quem vai ser o roteirista, etc., foi sobre quem vai ser o diretor, né? E o primeiro diretor que veio à cabeça da Marta foi o Peter Weber. Weber, sei lá como se pronuncia.
Que dirigiu um filme Moça com Brinco de Pérola.
Pérola, exatamente. Aí, com a habilidade que ele demonstrou nesse filme, né? O Peter, nesse filme, ele mostra uma habilidade de contar visualmente muito bem uma história, né? Aquele fato, por exemplo, às vezes você consegue ler algo e imaginar de certas formas. Mas o Peter consegue imaginar de uma forma que quem esteja assistindo vai fatalmente te gostar, entendeu? E foi por isso que ele... Foi a primeira ideia que veio na cabeça da Marta, né? E ele aceitou.
E um dos motivadores também dele foi que ele disse assim, que a história é o nascimento de um monstro, né, cara?
Exatamente.
A criação de um personagem. Que o Hannibal, ele tá no centro da história, diferente dos filmes anteriores, né? Que sempre tinham outros serial killers. Na verdade, não. Esse é centrado no Hannibal.
Ele com certeza já tinha assistido os outros filmes e gostado do personagem, né? E ele mesmo se fazia essas perguntas, né? Como é que foi o início? Como é que que é que deu origem a esse assassino e tudo mais.
É, que... E outra ação crucial era quem, enfim, ia interpretar o Hannibal, né? Porque
essa...
criança, não podia ser o Anthony Hopkins de novo.
Exatamente. E eu acho que aí... esse foi o ponto crucial. Por isso que eu comecei falando dos atores que foram cotados, né?
Aí quem acabou ganhando o papel foi o Gaspar Ulliel. Que esse menino, ele fez aquele filme francês, O Eterno Amor, com a Eterno Audrey Tautou.
Foi logo que ele terminou de gravar esse filme, né? Ele chamou a atenção do Dino De Laurentiis, né? E o Dino disse assim, tem até uma frase que ele disse: rapaz, eu vi o rosto desse jovem e pensei, é ele. Aí só fez marcar um encontro com o Gaspar, né? Que logo aceitou. E quando terminou o encontro, quando eles terminaram de conversar, o Dino disse pro Gaspar, né? Rapaz, você nasceu pra ser Hannibal Lecter.
É muita história pra vender, né, cara? É porque ele... Na a maioria dos personagens principais, os diretores estão comentando isso, né? Quando Bryan Singer entrevistou o Brandon Routh, quando ele se levantou, ele disse, ah, é você que eu quero pra ser o Superman, tal, não sei o que, sabe? É, inventa muito essa história.
Ah, não sei como é que vai estar em película, certo? Mas só que as fotos já demonstram que tem um... Esse bicho tem alguma cor sombria. Tem uma das fotos que me lembra até o Coringa.
Uma declaração do Gaspar Ulliel, né? Ele falou que andar na trilha de Anthony Hopkins é muito atrevimento. Ele disse que não quer de jeito nenhum imitar o Anthony Hopkins, por mais que seja uma inspiração, vai se basear no personagem dele, mas quer criar a identidade própria. Não quer fazer a própria interpretação, assim, focada na do Anthony Hopkins.
É um dos focos do diretor também, ele disse que... porque nos filmes anteriores você via o Hannibal Lecter como um assassino, né? Um psicopata total. Só que nesse filme ele consegue fazer com... Pelo menos ele tenta fazer com a galera que vai assistir o filme. É que você sinta compaixão, sabe? Que você tenha... Você consiga ter algum sentimento pelo personagem.
Na verdade, você consiga entender o personagem, né? É esse o grande X da questão.
É como aquele filme Monster, um desejo assassino, né? Com a... Ganhou o Oscar por ele. A lourinha do Aeon Flux.
Charlize Theron.
A Charlize Theron, ela acabou ganhando o Oscar por esse filme. E ela ficou feia pra caramba. Ela engordou 20 quilos, mais ou menos. A Charlize Theron, ela conseguiu demonstrar uma coisa diferente. Porque ela fazia uma prostituta. E sempre que ela tinha alguma relação com os homens lá, ela acabava acontecendo algo lá, ou eles queriam agredir e alguma coisa do tipo, e ela acabava matando os caras. E isso aí mostra o lado que você acaba querendo sentir um sentimento pela personagem dela. Só que na verdade ela não se controlava. O cara fazia alguma coisa, ela queria matar o cara. Então ela matou várias pessoas. Inclusive ela foi julgada e tudo, foi condenada à cadeira elétrica, etc.
Essa cena do filme, né, o próprio Dean DeLaurentiis comentou, né? Ele disse assim, é uma história de vingança, mas ele mata as pessoas porque o público quer ver as pessoas mortas. Então, enquanto há um recurso natural, a simpatia pelo Hannibal permanece. Porque assim, por mais que retrate o Hannibal bonzinho e tal, a história, o público não quer ver ele bonzinho, o público quer ver gente morta.
E a gente vê isso logo no trailer, né, cara? O trailer que tá sendo exibido, que foi exibido nessas semanas anteriores ao seu lançamento, mostrava justamente isso. Psicopata total, aquele olhar fulminante, aquela coisa louca, sabe?
Assim, eu não sei com vocês, mas lembra muito assim também o clima que gira em torno desse seriado novo, Dexter.
Uhum. É, que é sensacional, cara. Quem tiver a oportunidade de assistir o seriado Dexter, assista. É psicológico, o cara é um assassino. Ele é do FBI, ele só mata as pessoas que ele acha que merecem morrer, entendeu? Tem um conflito de personalidades, ele caça serial killers, mas na verdade ele é um serial killer. Então vale a pena assistir, ele traz muito sangrento, é muito violento também. É sensacional, espetacular. Ele acabou a temporada agora, a primeira temporada, e já vai dar início à segunda.
É muito boa, muito valiosa mesmo. Mas voltando ao filme.
E aí, né? E pelo vídeo, que não vai acabar por aí não, né? Porque o Dean DeLaurentiis já tá vendo os lucros, né, do filme, e já tá visando uma nova franquia.
É, aí eu não sei, cara, vai depender muito do retorno, eu acho. Porque assim, o filme teve um orçamento de 50 milhões, né?
Não é um grande.
Não é grande. Então, pra bater esse orçamento, se lotar esse cinema, se começar a superar essa quantia, o filme pode ser ruim que vai ter outro filme. Eu aposto nisso.
Não, eu acredito que já vai. Ele vai conseguir dar uma boa renda, principalmente no mundo todo.
Até porque a renda não é só.
Venda de DVDs e tudo mais.
Exatamente, até porque a renda não é só do filme em si, tem um livro também, né?
É o livro. O livro, eu não sei se. Ele é da franquia, né? Faz parte da franquia, na verdade.
Pois é, porque o Dean DeLaurentice falou que tem muita coisa pra ser abordada ainda entre o relacionamento do Lecter com a Lady Murasaki.
Uhum.
Porque diz que no primeiro filme há algo acontecendo entre eles, mas não é mostrado, fica algo só induzido. Aí diz que algo, se há de acontecer, vai ser na sequência, e por isso ele diz que tem muita coisa que pode ser abordada nesse relacionamento.
É, o Gaspar, né, que faz o Hannibal, ele disse que assistiu os três filmes anteriores várias vezes para conseguir captar mais o movimento do personagem, sabe? Até a forma que ele olha e tudo mais, entendeu?
O negócio não é só assistir filme, cara. É muito talento, viu?
Precisa ter um talento... É, mas ele tinha que ter um... Ele, sorte dele que ele não teve que criar um personagem, né, cara? Ele teve que imitar um personagem. É diferente.
E como ele mesmo disse, ele disse que não vai imitar, né, o Anthony Hopkins, vai fazer por si próprio.
É porque ele não é doido de dizer que vai imitar o Anthony Hopkins.
É, a não ser que ele faça algumas... Por exemplo, a forma que ele olha, ele mostra por que é que ele passa a olhar daquela forma, entendeu?
Uhum.
É muito James Bond, né, cara? Por que é que ele passa a usar smoke, né, cara?
E por que é que ele fala, bom, James Bond, etc.
É. Entendeu? Tem muito isso. Tem como é construído.
Mas falando um pouco aqui, vou fazer uma pergunta a você. Expectativa. Qual é a expectativa, Jurandir?
Eu, sinceramente, eu adoro o personagem do Hannibal Lecter, né, cara? Eu quero muito ver esse filme. Inclusive, eu tô indo ver hoje. Você que tá escutando agora, vá assistir o filme também. A gente recomenda com todas as forças, mesmo que a gente não tenha visto ainda.
Eu acho que vai ser bom, porque, assim...
Mas fala,
o fator crucial para um filme ser bom é a direção. E, assim, esse Peter Weber, apesar de não ser conhecido, né, Moça com de Pérola, eu achei um filme muito bom e não é tão conhecido, não é um filme popular. E talvez essa escolha tenha sido, assim, bem precisa. Como foi no caso do Christopher Nolan, do Batman Begins, que ele não era muito conhecido. E entre outros casos aí.
O Christopher Nolan, até o próprio Christopher Nolan seria uma boa escolha pra esse filme. Tu não acha não, Thiago?
Talvez seria.
Ele é sombrio, ele é sombrio como o Batman Begins também, né, cara? Tem uma temática mais sombria e tudo.
Ou então vou trazer logo o Shyamalan pra dirigir o Rainbow.
Ah, meu amigo, aí aparece o monstro logo no final. Aí diz, foi esse o monstro que deu origem ao Hannibal.
É, os simbolismos.
O monstro com espinho nas costas.
O Sonic. Então é isso, né? Vocês. A gente espera que vocês tenham aproveitado bem esse RapaduraCast. Tem muita informação bacana.
Comente, mande mensagem.
Comentem no blog, é importante que vocês comentem. Mandem a opinião de vocês.
Não vai ter mais RapaduraCast, não.
É. E comente no blog também, né, cara? No blog é importante ter um comentário lá pra você trocar ideias com os outros
ouvintes.
Leitores e ouvintes. Então é isso, a gente se encontra num próximo programa e vamos todos ao cinema, né, cara?